Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, eu sou o Silvio Anunciação e no programa Analisa de hoje nós vamos discutir a guerra no Oriente Médio, a escalada do conflito nas últimas semanas e a tragédia humanitária. E para conversar sobre este tema, nós estamos em nosso estúdio com os pesquisadores Gustavo Blum e Edilson Adão. Ambos são especialistas em segurança internacional e Oriente Médio. Os pesquisadores atuam no Laboratório de Geografia Regional e de Geografia das Relações Internacionais do Instituto de Geociências aqui da Unicamp. Gustavo e Edilson, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Eu queria começar com o Edilson e gostaria de começar pela questão mais relevante, que é a questão, o aspecto humanitário, né? Então, eu queria que você fizesse uma análise para a gente aí de toda essa tragédia humanitária que está acontecendo.
Ah, tudo bem, Silvio. Toda guerra é lamentável, né? Por trás de uma guerra sempre existe uma lógica política e geopolítica. Nesse caso, como é público, né, houve uma iniciativa de um grupo extremista, fundamentalista, de linhagem sunita, que é o Hamas, que adentrou ao sul de Israel e cometeu um ato terrorista, né, um ato extremista, e matando mais de 1.000 pessoas e fazendo 200 reféns. Isso levou a uma reação, uma resposta extremamente violenta, dura, por parte do Estado israelense, que as cifras que nos chegam, e são cifras, números reconhecidos pela ONU, a ONU reconhece, inclusive, em torno de 41 mil mortes e 96 mil feridos. Então, obviamente que são números assombrosos, né? Temos um conflito que nós vamos discorrer aqui sobre ele, mas o que eu quero deixar claro nesse primeiro momento é que o equilíbrio é muito desigual, né? Sempre foi. Esse é mais um capítulo de extrema violência, né, em que os palestinos sempre pagaram com a vida. Muita gente pode criticar, mas e os israelenses? Também lamentável o que se passou, mas o número sempre foi assim. Sempre foi muito desigual, sempre foi nessa proporção. Lamentamos que haja mortes em ambos os lados, mas num primeiro apanhado é isso, né? E temos agora o sul do Líbano, que vamos discorrer também, em 10 dias, 1.000 mortes. 1 milhão de deslocados internos. Em um país que tem 5 milhões de habitantes, 1 milhão de deslocados internos, né? As perspectivas não são nada boas, conforme vamos discorrer aqui.
Sim, sim. Eu queria agora conversar com o Gustavo, né, colocar alguns analistas, né, dizem que Israel não vem lutando sozinho. E aí eu queria saber de você, Gustavo, o papel dos Estados Unidos e de outras grandes potências. Por que que essas grandes potências não colocam um freio nessa guerra, nessa tragédia humanitária? Qual que é a análise que você faz?
Bom, Silvio, obrigado, inclusive, pela oportunidade da gente estar aqui, né, discutindo um ano depois do início dessa guerra de devastação, que eu acho que é um ponto importante para a gente lembrar. E, de fato, como você apontou, existe uma série de relações entre Israel, Estados Unidos, países europeus da Europa Ocidental, principalmente, mas também as relações estabelecidas, por exemplo, por Rússia, Arábia Saudita, Irã, com as populações árabes e também com Israel ali naquela região, que estabelecem, de uma forma ou de outra, um problema grave dessa guerra. Porque a gente até costuma brincar, né, na área de segurança internacional, a gente sabe que a gente está numa guerra muito importante quando a gente tem uma guerra que vira a guerra no noticiário, né? Quando as pessoas começam a falar no cotidiano, você fala a guerra, as pessoas sabem de qual guerra você está falando. A gente tinha isso na invasão russa na Ucrânia e depois agora a gente tem nessa situação, especificamente, né, na guerra de devastação que o governo do Netanyahu está fazendo em Gaza. E qual que é o problema dessa guerra em específico? A gente está vendo, de uma forma ou de outra, um retrocesso de algumas das leis da guerra que a gente tinha estabelecido, né, a comunidade internacional estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa própria lógica de devastação, a lógica de considerar civis como potenciais inimigos justos, digamos assim, né, a eliminação da capacidade de manutenção da vida, recusa de envio de assistência humanitária para aquela região por parte do governo de Netanyahu, tem trazido, de uma forma ou de outra, todo o terror da guerra de volta para aquela região, né? E nesse sentido, talvez, o que as potências europeias e os Estados Unidos, principalmente, têm feito é o que eles não estão fazendo. Porque quando a gente fala, né, em poder no sistema internacional, a gente pode falar também não só do fazer, mas também do não fazer. Então, tanto o governo Biden, né, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, é declaradamente um sionista, ou seja, ele apoia a existência de uma entidade política territorial judaica na região da Palestina, mas também outras potências não têm estabelecido freios para a atuação de Netanyahu. Se a gente puder contrastar de uma forma ou de outra, né, todas as sanções econômicas aplicadas à Rússia, né, todas as questões de limitação da possibilidade de atuação da Rússia em razão da invasão da Ucrânia, né, que tem tido um efeito humanitário relativamente menor do que o caso que a gente está observando agora na Palestina, levantam esses dois pesos e duas medidas, né? Ou seja, o fato de que os Estados Unidos principalmente falam que há que se respeitar as leis do direito humanitário, falam que há que se respeitar os direitos da guerra, as leis da guerra, mas de uma forma ou de outra não colocam freios num governo que é formado por extremistas também do lado de Israel.
O senhor concorda, Edilson, com essa análise de que há realmente um retrocesso, né, nessa questão internacional?
Sim, né? Concordo com a colocação do Gustavo e talvez o marco para essa reconfiguração da ordem internacional tenha sido realmente o conflito da Ucrânia, Rússia-Ucrânia, né? De lá para cá, houve um remanejamento, uma recolocação, uma retomada do poder da OTAN, por exemplo, que vinha no processo de enfraquecimento. É bom notar isso, que a OTAN vinha diminuindo o seu poder de fogo, né? E a OTAN, ela se recompôs, se reorganizou, cresceu, né? Efeito contrário ao que talvez Putin desejasse. Foi estabelecido uma cota de 2% do PIB para cada membro da OTAN para investimento militar. E isso foi tirado da temática ambiental, né? Foi desviado o combate às mudanças climáticas, por exemplo, para investimento na guerra. E agravado pelo conflito que vem em seguida. Então, nós temos uma crise no sistema internacional, uma crise da ONU, que está paralisada pelo desentendimento, e, por que não dizer, de uma estrutura obsoleta no seu Conselho de Segurança. Daí a reivindicação, por exemplo, do presidente Lula, né? Nesse ponto é difícil discordar, né? Que o Conselho não responde ao mundo contemporâneo e as perspectivas, como eu disse, elas são temerárias, porque civis estão morrendo aos milhares. Então, há uma crise no sistema internacional nessa perspectiva de que o Gustavo abordou da ação ou não ação das potências, né? As potências não só mundiais, como as potências regionais também.
A gente está falando sobre o papel da ONU, né? E eu queria enfatizar um pouco isso, que eu acho que é muito relevante, né? A gente viu aí recentemente a ONU condenando os ataques de Israel ao Líbano, pedindo que a soberania do Líbano fosse respeitada. Mas o que vocês colocaram aqui, né? Para além do discurso, né? Falta uma ação eficaz da ONU, sobretudo uma ação... imagino que um freio na guerra teria que vir de uma ação econômica, né? Qual que é a análise aí, Gustavo?
A gente tem algumas questões, né? É interessante pensar que a ONU, talvez ela esteja sendo prejudicada hoje em dia em razão do seu próprio sucesso. Porque se a gente for pegar lá nos anos 50, anos 60, qual que era a função principal da ONU? Não era transformar o sistema internacional num ambiente harmônico, de cooperação e tudo mais. A função essencial da ONU era evitar que um conflito sistêmico, como o da Segunda Guerra Mundial, voltasse a acontecer. Né? Então, aquilo que a gente chama de paz negativa, de certa forma, né? Ou seja, não a paz positiva da gente virar amigo, né? Eu sempre brinco, você não escolhe seus colegas de trabalho, né? Então, o que, que você quer? Os seus amigos você escolhe, são pessoas que você, né, quer estar junto e tudo mais. Então, você tem essa possibilidade de cooperação, de harmonia. Mas, no ambiente de trabalho, o ideal é não ter conflito. Não é que você precisa gostar das pessoas com quem você trabalha, se gostar, melhor ainda. Mas, se não, é evitar o conflito. A função da ONU, na sua estrutura original, era evitar o conflito, justamente. Não tornar os países mais próximos, cooperarem entre si. Só que com o fim da Guerra Fria, a gente tem um reposicionamento da ONU, liderando esse processo de construção de um ambiente internacional mais propício à cooperação e harmonia dos países. A gente pode pensar nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris com relação às mudanças climáticas, enfim, que trazem, de uma forma ou de outra, outras responsabilidades para a ONU. E hoje a gente pensa que a ONU está falhando, mas é porque essas atribuições extras que ela foi assumindo não estão conseguindo avançar. Mas ela ainda permanece como um eixo importante de evitar um colapso sistêmico. O problema é, à medida em que principalmente Estados Unidos e Rússia vêm se opondo desde 2022, a gente tem um uso cada vez maior do poder de veto dentro do Conselho de Segurança. A gente tem 5 países permanentes que têm o direito de veto: Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e China. E cada vez mais Rússia e Estados Unidos têm utilizado esse poder para impedir a discussão sobre temas importantes. A gente pode lembrar que no final do ano passado, começo desse ano, teve uma resolução levada por cerca de 12 membros do Conselho de Segurança, de 15, 12 membros, liderados pelo Brasil, que era o presidente na época, para declarar um cessar-fogo. Ou seja, não é para resolver a questão política, mas para impedir a morte de mais pessoas. E foi barrada essa resolução por uma ação dos Estados Unidos. Então, como o Edilson disse, essa disparidade internacional, de uma forma ou de outra, acaba evitando que se possa fazer alguma coisa. E aí a gente tem países que podem tomar ações unilaterais, mas que não querem fazê-lo, e países como o Brasil, potências médias e tudo mais, que vem ainda na ONU uma oportunidade de manter. Então, não vão tomar ações unilaterais para não serem excluídos da ONU. Isso gera uma situação em que Israel cada vez mais tem se tornado uma exceção total, inclusive declarando o secretário-geral da ONU persona non grata no território, acusando as agências da ONU de atuarem em conjunto com o Hamas, com os terroristas, enfim, alterando um pouco essa lógica e permitindo essa liberdade de um governo que faz a guerra para não cair. Acho que é importante a gente lembrar, o Netanyahu tem investido, inclusive, em outros alvos, como o Líbano, os Houthis no Iêmen, justamente porque ele está, se ele sair do governo, ele vai ser preso por corrupção, Então, a gente tem aí a mobilização de uma força armada, a gente tem a morte de pessoas causadas por um político que quer se safar da prisão, Então, acho que esses elementos também ajudam a pensar essa situação toda.
Eu queria abordar justamente essa questão do Netanyahu com o Edilson, E até pra gente ampliar um pouco essa questão sobre a gênese dessa guerra, Assim como o Gustavo mencionou, Muitos analistas têm dito que essa guerra tem sido usada pelo Netanyahu como uma forma para ele se fortalecer internamente. Eu imagino que isso não explica toda a gênese da guerra. E aí, Edilson, eu queria perguntar para você para a gente tentar entender um pouco mais aí a gênese de todo esse conflito.
Bom, a gênese é complexa. A conjuntura realmente é essa. O Netanyahu, ele precisa da guerra, para evitar a sua queda e posterior prisão, como foi lembrado aqui pelo Gustavo. Ele tem 3 acusações gravíssimas, uma especialmente grave, que envolve uma mídia local, Essa mídia local é ligada a um magnata do jogo norte-americano, que teria sido corrompida para dar boas notícias, falar bem do governo Netanyahu. Isso foi descoberto, ele será julgado e provavelmente preso, e cai. Então, circunstancialmente é isso que temos, e não sabemos até onde vai o massacre, porque não dá para chamar de guerra. Guerra é Estado contra Estado. Nós não temos isso ainda, apesar de alguns analistas falarem, já temos uma guerra regional. Ainda não, estamos à beira de. O que nós temos é um massacre, para não usar a expressão mais grave ainda, que seria, alguns interpretam dessa forma, um genocídio, porque na faixa de Gaza parece muito com isso. Agora, quanto à gênese que você menciona, nós precisamos ter bem claro que essa é a guerra do momento, é mais uma guerra, entre aspas, é o conflito do momento. Nós tivemos uma similar a essa em 2006, e antes dessa tivemos em 82, e antes dessa tivemos em 73 e 67, que é a mais importante de todas, é a Guerra dos Seis Dias. O que nós temos hoje no Oriente Médio, ainda em 2024, é um desdobramento daquilo que aconteceu em 67, onde houve a ocupação do território alheio. E foi falado aqui sobre a ONU, A ONU tem uma resolução muito clara, a resolução 242, talvez a mais famosa resolução da ONU é a 242, que exige a retirada de Israel dos territórios ocupados. Israel é o país que mais desobedece à ONU. Então, 67 é um ano crucial, também não é a gênese. Muita gente vai falar, a gênese então é 48 ou 47, quando foi feita a partilha, porque a partilha da Palestina, que foi feita em 47 por meio da resolução 181, que encaminhou ali 2 estados, a partilha da Palestina em 47 também não é a gênese, é uma consequência. Então, eu diria a você, Silvio, para a gente ficar num recorte histórico mais recente, a gênese do que se passa hoje em todo o Oriente Médio, em especial na Palestina. A gênese é o pós-Primeira Guerra Mundial, é ali. A compreensão do que se passa hoje está no pós-Primeira Guerra Mundial. Claro que podemos voltar um pouco, né, no Império Turco-Otomano, mas a desagregação, porque resumidamente no tempo que nos resta aqui, né, o que, que nós temos? Né? Nós tínhamos uma imensa área que estava sob domínio do Império Turco-Otomano, uhum. E não havia um Estado judeu ali. Os judeus estavam na Europa, há séculos e séculos e séculos, né? Então o Império Turco-Otomano caiu nos braços da Inglaterra, sobretudo, do Reino Unido e da França. E o Reino Unido acenou simpaticamente com um movimento muito organizado. Eu quero deixar claro que o movimento sionista é extremamente organizado, sempre foi rico e organizado, e os árabes sempre foram desorganizados. A Declaração Balfour, você falou em Gênesis, então vamos restringir a Gênesis a uma expressão, a Declaração Balfour, de Arthur James Balfour, secretário de Estado britânico, que concedeu a Palestina ao movimento sionista europeu, né? Palestina, que estava sob domínio turco-otomano. Palestina, que havia sido prometida aos árabes, que os árabes foram atraídos na Primeira Guerra Mundial para lutar ao lado dos britânicos contra o Império Turco-Otomano. Então, por que, que os árabes entraram na guerra em 1914? Mais precisamente em 1916, que eles entraram um pouco depois. Eles entraram em busca da independência. Independência de quem? Do Império Turco-Otomano. Eles eram oprimidos pelo Império Turco-Otomano. Né? E a Inglaterra, por meio do Harry McMahon, havia acordado com os árabes a entrega daquela região do Oriente Médio ao rei Hussein. E ali seria constituído o Reino Árabe de Hussein. Só que isso não foi cumprido, porque ao mesmo tempo que o Reino Unido negociou com Hussein, negociou também com os sionistas. E negociou também com a França e com a Rússia, por meio do acordo, tratado de Sykes-Picot. Então, o Reino Unido negociou o mesmo território para três interesses contrastantes. Né? Então, eu estudei um pouco isso, né? Não tenho a menor dúvida que o grande responsável pela celeuma e pela atrocidade que se tem hoje, o grande responsável é o Reino Unido. Não é nem os Estados Unidos, Israel, obviamente, como o Gustavo frisou aqui. Né? É o Reino Unido que criou esse cenário que temos hoje. E os estados artificiais que ali surgiram. Os estados que não tinham lastro territorial, lastro histórico, lastro geográfico. Muitos estados. Não estou me falando apenas de Israel. A Jordânia, os Emirados.
Né?
Então, essa confusão que temos no Oriente Médio, e eu não tenho dúvida, né? Não há saída para o Oriente Médio. Eu vejo com muita, sabe, com muita reticência esses acenos pacíficos. Não, infelizmente, lamentavelmente, não haverá paz no Oriente Médio, porque se você não resolve o cerne da questão, e o cerne da questão está lá na Primeira Guerra Mundial. É preciso reaver e rearranjar e reorganizar a partir dali. Então, é complexo o processo.
A sua análise é também de que é muito complexa essa solução? Ou você acha que o direito internacional pode dar conta de alguma...
Eu acho que, recentemente, a gente até estava numa discussão, né, Edilson, que a gente participou junto sobre essa questão. E, na verdade, o que se coloca para nós é um desafio, Silvio. Para a gente pensar também que as lealdades políticas, as formas de articulação entre os diferentes grupos humanos, eles não estão pré-formatados naquela ideia que a gente tem de Estado-nação. Né? Então, quando o Edilson levanta a questão do Império Turco-Otomano, a gente tem que lembrar que esses impérios multiétnicos que a gente tinha ali no período antes da Primeira Guerra Mundial, né, a partir do século XIX, a Áustria-Hungria, o Império Russo, o Império Alemão, o Império Turco-Otomano, eles não eram estados nacionais, no sentido de que havia uma exclusividade territorial para uma nação. E o que a gente está observando hoje no Oriente Médio é essa construção, né, violenta, porque toda a formação de um Estado nacional ela é violenta, interna e externamente, de um Estado nacional judeu. Né? Porque acho que esse é um ponto importante. A gente fala, né, um pouco dessas perspectivas históricas que são fundamentais. Né? Durante o Império Turco-Otomano, você podia ser judeu, árabe e morar no mesmo bairro. Você podia ser árabe cristão, árabe muçulmano, podia ser árabe maronita, enfim. E você vivia com seu vizinho ali do lado, e a questão de uso exclusivo do território não se traduzia em limitações por causa desse pertencimento. Claro, havia uma opressão imperial, né? Acho que é importante a gente lembrar. Havia um Estado opressor sobre essas minorias, mas havia, de certa forma, um convívio, não pacífico, porque não é harmônico, né? Mas um convívio imposto. Né? A partir do momento em que se impõe um Estado ali naquela região e se impõe uma nacionalidade, seja ela saudita, seja ela jordaniana, síria e por aí vai, você começa a construir esses Estados na perspectiva de que aquele território é exclusivamente pertencente a alguma nacionalidade. Isso é difícil, a gente vê em outros países como o Brasil, né? A gente vê que a Bolívia, por exemplo, para tentar resolver esse problema em 2009, teve que fazer uma reforma constitucional para se considerar um país plurinacional, porque apenas manter aquela ideia, né, de supremacia nacional sobre as populações originárias trouxe muitos problemas para o país durante aquele período. Surgiram outros desde então, mas enfim. O problema é, em 2018, a Suprema Corte de Israel declarou o Estado como o lar nacional de todos os judeus do mundo. E é a partir de 2018 que a gente vê justamente o crescimento do extremismo. A gente sempre teve movimentos ultra-ortodoxos, movimentos extremistas dentro de Israel, né? O Yitzhak Rabin, que foi o presidente que assinou os tratados de Oslo, né, com o Yasser Arafat, foi assassinado por um ativista extremista judeu, né? Então, enfim, a gente sempre teve esses movimentos, mas quando a Suprema Corte de Israel reconhece Israel como lar nacional dos judeus, apaga-se toda a possibilidade de você ter populações não judaicas no território de Israel. Um território contestado, um território em litígio, né, como a gente viu nas várias aparições do Netanyahu na Assembleia Geral, né, sempre considerando um ou outro território que não é legitimamente de Israel como parte do seu território. Então, a partir de 2018 que a gente vê justamente a força desses movimentos extremistas dentro de Israel, enfim, se sobrepondo a uma lógica democrática anterior que ainda poderia considerar pessoas não judaicas como cidadãs. E não à toa, desde 2018, a gente tem tido várias crises governamentais. Israel é um país parlamentarista, né? Então a gente tem um presidente, mas ele é mais simbólico, quem comanda o governo é o primeiro-ministro. E desde 2018 a gente teve mais de 6 eleições diferentes. Se a gente for parar para pensar, é quase uma por ano. Teve um ano em que a gente teve 2 ou 3 eleições durante o mesmo ano. Então a incapacidade de manter uma política interna em Israel também acaba fortalecendo os grupos extremistas e gerando essas condições assim. Da mesma forma, ainda hoje, né, a gente tem populações, falando aí daí do mundo árabe, né? A gente tem populações palestinas que estão no Líbano, estão na Síria, estão no Iraque, estão, enfim, na Jordânia, né? A Jordânia é um país de 3, 4 milhões de habitantes. Uhum. E tem também 1,5 milhão de palestinos como refugiados. Então, quase metade da população como refugiados ali no seu território.
7 milhões.
7 milhões, isso. E aí a gente tem, no caso dessas lealdades políticas, um fator importante, mas que não é decisivo, acho que é importante, né? Porque às vezes a gente pode ir também para um determinismo religioso, né? Falar que todo xiita vai fazer de uma maneira, sunita e por aí vai. Mas a gente tem essa possibilidade de outras lealdades que formam daí um eixo, acho que o Edilson é mais capaz que eu de falar com relação a isso, né? Um eixo de apoios regionais também entre movimentos, sejam de caráter sunita, tendo a Arábia Saudita como principal representante, né, ainda que seja o wahhabita, enfim, essas diferenças são importantes, mas também entre os grupos xiitas, né, que daí vão ter no Irã uma forte representação regional também.
Eu queria voltar para uma questão mais conjuntural, né, tem sido muito comentada e defendida por analistas que defendem a postura de Israel, sobretudo quanto defesa, né, e foi o ataque do dia 7 de outubro de 2023, e aí que completou, né, um ano. E eu queria saber a opinião de vocês, começar pelo Edilson, o que você acha, se realmente esse ataque foi tão determinante assim para esse movimento, para todo esse conflito agora.
Bom, eu tenho uma opinião talvez um pouco divergente e minha resposta seria não. Obviamente, ninguém nega o ataque, o truculento assassino ataque que houve, né? Mas a história não começa ali. Por que o Hamas existe? O Hamas, né? O Hamas é de 87. Essa questão é muito anterior, né? O Hamas é uma consequência da ocupação ilegal da Cisjordânia. Por que que o Hezbollah existe? Porque agora se atribui também, são os ataques, o Hezbollah é recente também, apareceu em 82, entendeu? O Hamas é de 87, o Hezbollah é de 82, e essa questão é no mínimo de 67, no mínimo de 67. Eu já estava lendo um livro do historiador britânico, na verdade não é um livro, foi um debate que houve entre o Arnold Toynbee e um rabino no Canadá, e isso foi convertido em livro, é de 61. O livro é de 1961, não tínhamos nascido nenhum de nós ainda. O livro começa assim: esse debate é importante e necessário porque dele depende a conjuntura do mundo. Em 61, não havia tido sequer a Guerra dos Seis Dias em 67. Então, nós precisamos lançar a âncora ao passado para compreender o presente. O presente não se explica per si ali no Oriente Médio. As coisas não começam no dia 7 de outubro de 2023. Obviamente que isso decorre de uma história perversa, territorializada ali na Palestina, no Oriente Médio. Eu sugiro aos ouvintes, aos telespectadores aqui, assistir ao filme Paradise Now, que retrata de onde vem o terrorismo. Não se nega o ato terrorista, mas eu faço uma pergunta provocativa, né? O que é o terrorismo? Eu fui invocado a escrever sobre o terrorismo em 2001, logo após o ato terrorista do 11 de setembro. E fui estudar um pouco sobre o terrorismo e cheguei à descoberta, na época, né, 2002, 2003, que a ONU não tinha um conceito de terrorismo, não tinha um conceito acabado. É claro que o ato do Hamas é um ato, na minha concepção, terrorista, mas não é menos terrorismo que faz Benjamin Netanyahu. Lendo um pouco sobre terrorismo, cheguei à conclusão que terrorismo é ataque a civis sem prévio aviso. A surpresa do ataque a alvo civil. E o que está acontecendo em Faixa de Gaza? 41 mil mortes. O que aconteceu repentinamente no Líbano, que do dia para a noite 1 milhão de pessoas foram deslocadas num país já problemático, porque já tem os refugiados sírios lá, mas já tem os refugiados palestinos, como o Gustavo estava dizendo, que os palestinos estão no exílio desde a Nakba. A Nakba é catástrofe em árabe. Nakba, que para os árabes é 48, quando foi criado. Ainda há muitas senhoras palestinas no exílio com a chave de casa. Elas estão com a chave de casa, 60, 70 anos. Então, não se entende o conflito atual no Oriente Médio a partir da investida do Hamas. O Hamas é uma consequência da história, não é a causa.
Tá certo. Gustavo, eu queria tocar num outro ponto, que é a entrada do Irã no conflito e se, na sua análise, isso pode, de certa forma, mobilizar a China, enfim, como é que as outras potências aí se configuram aí diante dessa entrada do Irã?
Bom, acho que uma coisa que a gente está conseguindo, né, perceber nessa discussão são as várias facetas possíveis desse conflito, né? Não à toa, como eu disse mais cedo, né, ela é a guerra porque a gente pode analisá-la por vários âmbitos, né, e as diversas consequências que isso vai ter para o sistema internacional. Nesse sentido, acho que é importante, né, eu falava mais cedo da questão das lealdades, né, os grupos extremistas que têm atuado ali na região do Oriente Médio, principalmente de caráter xiita, têm no Irã um país, uma guarida importante, né? Então você tem um Estado que tem uma atuação internacional. Então, da mesma forma como Israel tem as forças de segurança, mas principalmente o Mossad, né, o Serviço de Inteligência Externa de Israel, a gente tem também alguns órgãos de funcionamento do Estado iraniano, principalmente a Guarda Revolucionária, né, que atua também em âmbito internacional. Só que há uma mudança importante, Silvio, nos últimos anos com relação a isso. Até agora, os grupos que atuam com apoio do Irã, seja na Palestina, seja no Iêmen, né, o caso dos Houthis, né, um grupo extremista ali do Iêmen, seja no sul do Líbano com o Hezbollah e mais recentemente no norte do Iraque, também existe uma milícia importante com apoio iraniano naquela região, eles serviam de uma forma ou de outra de linha de frente da segurança do território iraniano. Então, até mais ou menos 2020, até a pandemia mais ou menos, esses grupos eles eram linhas de frente de defesa do território iraniano. Eles eram postos avançados. O que começa a acontecer a partir principalmente de 2020, né, mas não só, é que esses grupos começam a demandar também do Irã apoio à sua atuação. Não à toa, desde o começo do conflito que a gente teve, que a gente tem, né, do qual a gente está falando ali na Palestina, a gente tem uma posição que o Irã se sente um pouco desconfortável até. Ou seja, hoje, né, a gente está gravando aqui no dia 8 de outubro, né, hoje o presidente do Irã foi para a Arábia Saudita para conversar, seja no Catar, seja na Arábia Saudita, enfim, e Irã e Arábia Saudita que tem construído um ambiente de guerra fria regional ali na região, opondo países sunitas que querem um apoio nem que seja tácito de Israel a países xiitas que se opõem a essa colocação. É porque o Irã agora ele se vê na posição de ser responsável pela segurança desses grupos, então a coisa inverteu um pouco. Se antes esses grupos eram instrumentalizados pelo Irã como linha de frente, agora o Irã tem que atuar de forma avançada para além do seu território. Por isso que a atuação do Irã tem sido muito cautelosa, principalmente atuando por meio do envio de drones. A gente falava das mudanças da guerra, né? Talvez uma das questões mais importantes que a gente tenha tido nas últimas décadas é a popularização dos mísseis e dos drones suicidas, né? Isso muda a forma como a guerra acontece, aumenta a capacidade de devastação. E o Irã tem feito isso, né? Ou seja, em momentos importantes, o Irã tem lançado barragens, que a gente chama, né, de drones e mísseis para impedir que Israel tenha uma resposta possível contra esse ataque e para que os grupos possam agir, né, os seus grupos apoiados nas outras regiões. A questão é que hoje em dia o Irã não tem mais a capacidade de atuar nesse sentido. Né, principalmente depois do acordo com as potências ocidentais que balizou, né, organizou a exploração de energia nuclear por parte do Irã, reduziu-se a capacidade iraniana de atuar de forma unilateral. E aí o Irã tem que fazer uma série de compromissos por atores políticos que não necessariamente ele controla. Então isso traz também um pouquinho mais de complexidade para a situação, de que o Irã se vê numa posição de ser o responsável por esses grupos, mas de não saber se ele vai conseguir controlar a atuação desses pequenos grupos diante da situação que está ali acontecendo. Por isso que o Irã hoje se coloca um pouco nessa posição ambígua. A gente não tem uma resposta direito a respeito do que ele pode fazer. Ele não quer ser um agressor, porque sendo um agressor, ele pode invocar, né, os Estados Unidos a atacarem ele, como os Estados Unidos estão doidos para fazer, mas ele também não pode deixar esses grupos na mão. Então a situação fica bem complexa. A gente não falou de China, mas basta lembrar que o Irã está no meio do entroncamento importante do projeto logístico da China, do cinturão e da rota, né, que passa pelo centro da Eurásia, ligando os mercados europeu e chinês, né? Então, de uma forma de outra, assim como a Polônia tem um papel importante na ligação, e a Ucrânia, né, entre Rússia e Europa Ocidental, também o Irã tem um papel importante enquanto entroncamento entre a China e o Ocidente.
Tá certo. Bom, gente, o nosso programa vai chegando ao fim, queria agradecer. E Edson, se você quiser fazer algum comentário adicional, fica à vontade.
Eu agradeço o convite para a gente debater aqui esse tema tão candente, cotidiano. É necessário discuti-lo. Ele vai, infelizmente, prosseguir. O que eu chamo a atenção é para voltar às raízes do problema que nós temos hoje e não focar apenas o contemporâneo. O contemporâneo está aí, ele é importante, existe, necessário, viemos aqui discuti-lo, porém ele não se explica por si, né? Há um lastro territorial, geográfico, por trás de tudo isso, histórico também. E não haverá paz no Oriente Médio enquanto não houver a resolução com dois estados. Né? Acabamos não falando sobre isso, mas essa é a conclusão. Faz-se necessário dois estados. Ninguém sã consciência nega o direito à existência de Israel. Mas a existência da Palestina tem sido sistematicamente negada, desrespeitada. Né? Há resoluções que encaminham para isso. O Estado palestino foi criado por uma resolução. Os palestinos estão ali onde estão há mais de 1000 anos. Então é inconcebível a não aceitação de dois Estados. Enquanto não houver esse encaminhamento, não há paz no Oriente Médio.
Obrigado, Edilson. Gustavo.
Eu acho que, bom, depois do que o Edilson falou, não tem muito mais o que dizer, né? Mas eu acho que se a gente colocar também uma questão importante, né? Nós somos diretamente afetados por isso. Né? Acho que isso é um ponto, e aqui não é dizer apenas economicamente, não é dizer apenas, enfim, diplomaticamente o papel do Brasil, mas teve um secretário-geral da ONU, né, o Dag Hammarskjöld, que ele falou que a ONU não serve necessariamente para nos levar ao paraíso, mas sim para nos salvar do inferno. Toda vez que um país, independentemente de qual seja, uma grande potência, uma pequena potência, ultrapassa os limites no fazer a guerra, elimina civis, impede chegada de ajuda humanitária, de alimentos e tudo mais, os nossos direitos também são afetados. Então, isso não é uma questão exclusiva do Oriente Médio. Né? Isso afeta todos no mundo, porque isso pode vir a acontecer com todos no mundo. Então, acho que isso é uma reflexão necessária para a gente fazer e também para as decisões que os governos vão tomar ao redor do mundo também. Obrigado,
tá,
Silvio.
Bom. Obrigado novamente, Gustavo. Obrigado, Edilson. O programa Analisa vai chegando ao fim, né? E o Analisa de hoje teve direção de imagens de João Ricardo Boi, imagens de Marcos Botelho Júnior, edição de Kleber Casablanca e versão áudio de Otávio Silva. Para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e as notícias no unicamp.br. Tchau.